muito bonitinho. Inclusive, a dublagem da Carol Roberta é uma das melhores coisas do filme, porque o filme é ruim. Eu acho horrível. Péssimo, péssimo, horrível.
Rei Leão é ruim.
Rei Leão, só que CGI, ai, é com CGI, entendeu?
Live action
não é legal. Agora, vamos falar de coisa boa, já que o filme do Rei Leão com CGI é ruim. Vamos falar, então, dos ouvintes que mandaram mensagens para nós ao saberem que Carol Roberto estará presente conosco hoje. Então, Batista, você que é o rei das brincadeiras e interações, é contigo.
Eu sou um brincalhão mesmo. Olha só, Ana Paula diz o seguinte. Para pessoa que é cantora profissional como você, cantar no chuveiro é levar trabalho para casa?
Depende do ponto de vista. Às vezes sim, porque cantar também exige muito... Dependendo da música, também exige muita coisa. Pode ser sim, pode ser não. Pode ser só uma diversão. Porque minha maior plateia, muitas vezes, foram os meus condicionadores e shampoos. E sabonetes.
Vai, Miniguti.
O Saulo Silva, ele mandou. Você era aquela criança que a mãe botava pra cantar quando aparecia a visita em casa?
Gente, juro. Pergunta. Não essa criança, mas sempre que a gente... Isso é uma coisa, uma crítica também ao pessoal da minha família, tá? Vocês que estão me assistindo.
Denúncia!
Quando a gente vai... Porque cê, o Lucas pediu pra eu falar fofoca, né?
Por favor.
Quando a gente vai viajar, quando a gente vai pra resort, quando a gente vai viajar em família, sempre que tem um palquinho, isso no Brasil e fora do Brasil, sempre que tem um palquinho, qualquer coisa no meio... Sempre tem a avó, a minha avó, ou meu tio, ou minha mãe, ou meu pai. Às vezes, Carol, por que você não sobe lá? Canta lá uma música. Gente, eu não gosto quando eu tô viajando, quando eu tô descansando. Eu quero ficar anônima.
Respeite o artista.
Respeite, não sufoque o artista. Tá, mas eu adoro cantar, enfim. Às vezes eu dou uma... Eu falo, ah, tá bom, eu vou lá quando eu tô de bom humor. Porque às vezes eu falo assim, não quero ir. Gente, me deixa, pelo amor de Deus.
Próximo comentário, Batista.
Júlia Maria tá pedindo pra você cantar uma música do Caneta Azul como se fosse Alcione.
Só contextualiza, porque a Carol Roberto também interpretou a Alcione no teatro.
Você sabia que a Alcione não tem um dedo?
Sério isso? É mentira?
É sério? Sim, você mentiu muito agora.
É verdade.
Não acredito.
É verdade.
Eu já vi a Alcione na minha frente.
É verdade. Vai procurar.
Mas você olhou os dedos?
Não.
É mentira. É piada?
Porque ela faz um...
É verdade.
É verdade mesmo? Peraí, você tá se informando no grupo do
Zap? É verdade. Não, mas vamos pro assunto aqui.
Vamos lá.
Depois você pesquisa.
Então, a Carol Roberto, que interpretou a Alcione no teatro, na peça de Miguel Falabella, vai agora cantar Caneta Azul na voz de Alcione. Cuca, tire silêncio. Pô, vai.
Caneta azul, azul caneta, caneta azul.
Às vezes a Alcione faz umas coisas que a gente não entende, né? Pra mim, o melhor vídeo dela é ela cantando. Esse vídeo é muito...
Evidências no Faustão.
Evidências no Faustão é muito bom esse vídeo.
Inclusive, tem uma atriz também que viralizou recentemente, que ela imita a Alcione cantando...
A Valéria.
A Valéria.
Ela é muito
cantando
bom.
A Adele. Muito
Never
bom.
Never modify!
Muito bom.
Ô,
Carol Roberto, você mandou bem, hein? Matou a pau. Adorei. Yes. Próximo comentário, vai, Miniguti.
Olha lá, o Alex Brilhante, ele mandou. Carol, faz a voz da Nala do Rei Leão anunciando o seu show da Tina Turner.
Meu show da Tina Turner? Será que eu ainda tenho a voz? Porque quando eu fiz a Nala, eu tinha 13 anos.
Gente, eu já falei com o Simba já que a Carol tá fazendo a Tina de quinta a domingo no Teatro Santander. Tem sessões sábado e domingo. Venham, por favor!
Aproveitando esse momento, você acabou de ouvir Carol Roberto fazendo a voz da Nala. Eu gostaria de te desafiar. Aqui, ó, o pedido do nosso YouTube. Por favor, façam pedidos para a Carol Roberto aqui no YouTube, @TMCNewsBR. O pessoal pediu para você cantar O Que Eu Quero Mais É Ser Rei. É uma música clássica do Rei Leão. Tá. Por favor, mata essa vontade nossa. Vai, Carol Roberto!
Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Para que lado olhe? Eu estou em foco. Seus amigos todos vão vibrar. Quando a boa nova se espalhar e o novo rei Simba vai reinar, e o que eu quero mais é ser rei.
Carol Roberto, senhoras e senhores,
eu adorei,
atriz dubladora.
Adorei, que aqui vira o Rei Leão, né? Temos a Nala.
Vai, vai!
Timão, Pumba!
E você é quem, Miniguti?
Eu sou o Scar.
só um minutinho, peraí. Para, você é quem me derrotou?
O tio ruim. Eu sou o tio ruim.
Tá mais, tá mais pra outro personagem da Disney.
Não, ele já é o Pumba.
Eu sou o Pumba. Ela é o Dumbo. Você é linda demais. Faz o Scar de novo pra mim, vai.
Sou o Scar.
Faz o Silvio Santos imitando o Scar, vai.
Rapaz, Silvio?
É. Vai.
Vem pra cá.
Tá certo. Carol Roberta está aqui conosco, a atriz dubladora, ela que interpreta Tina Turner. E olha, pela idade da Carol, a gente imagina que ela interprete a Tina Turner jovem, mas não, ela interpreta a Tina Turner do começo ao fim. Parabéns, Carol. Olha, eu achei isso fantástico, porque eu jamais conseguiria visualizar uma menina de 20 anos interpretando Tina Turner, que nos deixou em 2023... nossa, acho que uma dor imensa na música.
Com certeza.
Agora, quando ela faleceu, você nem imaginava interpretá-la no teatro.
Não,
hoje.
Assim.
O que, que aconteceu de extraordinário, assim, de sobrenatural? Vai, eu quero fofoca sobrenatural. Você recebeu alguma visita? Alguém mandou um recado pra você? Falou assim, ó, você vai interpretar Tina Turner, ela tá feliz, tá sabendo. Ela que te escolheu, teve algo disso ou não?
Eu acho que, tipo assim, já pra mim tem, na verdade, tem uma Tina criança. Também que interpreta ela, tipo, no começo do espetáculo, que é a Ana May, que são três meninas que se revezam, lindas, maravilhosas. E eu interpreto a Tina com 16 anos até 40 e pouco. Então, é a partir dos 16 anos. E, assim, todas as vezes que eu faço espetáculo, às vezes tem uma galera que fala assim, a Tina deve estar muito feliz. A Tina deve estar... Tem gente que fala assim, a Tina deve estar se revirando no túmulo. A Tina não sei o quê. Então, eu acho que se a Tina estivesse viva, obviamente eu ficaria muito nervosa, porque em 2023 eu não fazia ideia de que daqui a 3 anos eu iria tá fazendo a Tina Turner. Porque, pô, é a Tina Turner, não é um personagem diferente de uma novela ou outro musical ou uma série. Um personagem criado do papel fictício. É uma pessoa que já existiu. Não só uma pessoa que já existiu, como uma pessoa que foi muito importante pra música e uma pessoa que, tipo, revolucionou, assim. Então... Não, eu acho, eu sou evangélica desde berço, então eu acredito muito que Deus coloca a gente nos lugares e na hora que é pra estar e que é pra acontecer. Se Deus me possibilitou e me capacitou pra viver esse momento agora, é porque é tudo por Ele. Eu sempre dedico o espetáculo a Deus, eu sempre falo nas minhas orações que existem pessoas na plateia que precisam ouvir essa história hoje, então que eu seja instrumento pra pessoas que estejam passando pela história da Tina e violência, essas coisas, ou um pingo, uma ponta de coragem e esperança para as pessoas, para elas saírem do teatro renovadas com um pensamento de sim, eu posso, sim, eu consigo, em especial mulheres pretas, porque a Tina foi uma mulher preta que lutou contra o sistema, lutou contra o etarismo, contra o racismo. Então eu acho que a minha função é essa. Então eu acho que existe sim obra divina através da minha vida.
Mas você tem medo de ficar conhecida só como a Tina Turner? Por exemplo, Daniel Radcliffe, até hoje, todo mundo só vê ele como Harry Potter, né?
Eu acho que isso não vai acontecer, Ruth, porque existe uma Carol antes de Tina, existe uma Carol Tina, e vai existir uma Carol depois de Tina. Eu não comecei a minha vida... Agora, minha vida, eu falo, artística. Eu tenho 20 anos de idade, sou muito nova, mas eu já faço isso desde os meus 5 anos de idade.
Que isso?
Então, eu sou artista há muito tempo. Então, as pessoas estão vendo os meus últimos trabalhos, agora eu tô crescendo, as pessoas estão me conhecendo, mas eu faço isso há muito tempo. Então, existe uma Carol antes de Tina, que começou isso, uma Carol que está vivendo Tina, vivendo e aprendendo e crescendo, e uma Carol depois de Tina, que vem aí uns projetos aí, galera, que vocês podem esperar pra ver.
Fofoquinha.
Porque eu me vejo já, eu já sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu sou e eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sou uma artista muito ambiciosa, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim.
Ô Carol, nossa, você já perdeu algum papel, alguma coisa pra alguma influencer só porque ela tinha mais seguidores que você?
Má, de verdade, eu acho que talvez sim. Mas a gente nunca sabe, né? Na verdade, acontece isso hoje em dia mais, porque hoje a internet tá aí, hoje tá tudo muito assim, muito mais rápido. E eu entendo que existem muitas circunstâncias e tem produtores e produções que escolhem influencers pra trazer, às vezes, talvez um pouco mais de mídia. Mas nós estamos aqui produtores e diretores. Nós, eu digo, nós artistas, nós atores que trabalhamos com isso e que estudamos 10 anos das nossas vidas para perder um papel da nossa vida, às vezes, para uma pessoa que chegou ontem e mal sabe o que está fazendo. Então, deixo aqui meu desabafo para vocês. Por favor, não façam isso, parem de fazer isso. Eu sei que mídia é importante, as coisas precisam ser divulgadas, internet é importante, mas não desrespeitem também atores que mudam de estado, mudam de cidade, atores que passam noites e noites decorando textos, às vezes para perder para um influencer. Eu fico aqui.
Olha aí, belíssimas palavras de Carol Roberto. Parabéns, Carol. Adorei, adorei. De verdade, você é uma pessoa sensacional. Te desejo cada vez mais sucesso.
Obrigada.
Que bom saber que você só tem ainda 20 anos, que há muito para acontecer na sua vida.
Amém.
Eu gostaria só de, infelizmente, me despedir de você, porque vai chegando ao fim a nossa entrevista, mas não sem antes te pedir o recadinho final. É hora de se divulgar, dizer o que você quiser. É hora, é o teu momento. Vai que é tua.
Galera, muito, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pela oportunidade, pelo espaço. Me sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Carol Roberto, TikTok. Quiser me achar, só Carol Roberto, só podem me achar em tudo. Assistam Tina, a gente tá em curta temporada, a gente vai até o dia 12 de julho. É, parece que tem muito tempo, mas não tem. Faltam 2 meses e pouco. E venham assistir, conhecer a história da Rainha do Rock and Roll. É, e aguardem, porque em breve vem muitas novidades, shows, música,
filmes,
eventos,
né?
Filme.
Que tem, pode falar sobre o filme,
tem filme chegando aí, Família de Sorte, a princípio estreia no segundo semestre desse ano.
Que legal.
Que os meus pais são Robson Nunes e Michele Machado.
Ah, oh, que demais,
então o filme é uma comédia, vai ser uma comédia. Parabéns. E é muito, muito legal. Eu gravei esse filme acho que há 3 anos atrás, então tipo, eu tô completamente diferente. Mas
legal.
Deixo aqui pra vocês o convite pra me seguirem nas redes sociais e acompanharem. Muito obrigada, gente, pelo espaço, pela oportunidade.
A gente que te agradece. Então, recado dado, vá ao Teatro Santander em São Paulo assistir a Carol Roberto interpretando ela, Tina Turner, no musical Tina, até dia 12 de julho, confere isso?
12 de julho, confere.
Então, até dia 12 de julho, você tem a oportunidade de assisti-la. Por favor, vá, porque ela é um talento absurdo.
Maravilhosa!
Pra você que tá ouvindo, fala, é TMC? Era Transamérica? É. Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Então é isso. A gente vai dar uma aproveitadinha e vamos olhar as respostas da nossa enquete do dia. Eu quero saber o que é que o pessoal respondeu no WhatsApp. 011 97221 1001. O que é que o pessoal respondeu, Marcelo Batista?
Qual tipo de influencer que você acha mais chato? A Rebeca Torres falou: não suporto influencer que se grava chorando.
Ah, eu também não.
Porque ninguém monta cenário pra chorar. Ela diz, eu choro no ônibus quando dá tempo.
Tem um influencer que bota filtro de cachorrinho pra chorar. Aqui ele fica com a orelhinha.
Mas assim, é, o cara pega e fala, você não sabe o que aconteceu comigo.
Não dá.
Ai, resolveu gente, B.O. Nossa, eu tô sentindo tudo indireto isso aí, mas tá bom. Leonardo Cardoso, ele mandou, tem uns que fazem testando produto milagroso, testa 30 segundos e já dura, já cura, né, a dor do coração.
Vamos lá, próximo.
Olha só, Márcia Souza. Eu sei que curtir o vídeo ajuda, mas não precisa ficar mendigando, né? Quando pede demais, eu tiro a curtida. Ela falou, eu descurto.
Tem o pessoal que gasta, acho que 5 minutos do vídeo só pra falar, dá like, se inscreva, compartilha tudo. E a gente realmente perde a vontade. Vai, Mini Ruth.
Diego Martins, influencer que reage a vídeo. O cara não faz nada, só fica fazendo careta. E eu também reajo, mas não ganho um real por isso.
Boa. Se você tem alguma influência, inclusive se você quer mandar um nome, manda pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. A gente quer saber qual é o influencer mais chato, o tipo de influencer, ou até mesmo, se você tiver coragem, o nome do influencer. Manda pra gente que a gente vai ler. Agora, amigos e amigas, eu gostaria de pedir ajuda de vocês. Mas ó, é uma ajuda de humano, não é ajuda de inteligência artificial. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é a melhor inteligência artificial? Se é o chat GPT, o que todo mundo conhece, ou se é a IA da TMC, que não é inteligência artificial, é ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT! Aqui na TMC, mais precisamente no Sobremesa, nós temos o Chato GPT. E eu
particularmente adoro. Vou mostrar pra vocês como funciona. Eu vou fazer uma pergunta para o chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o chato GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá. Chato GPT, diga pra mim, quer dizer, chat GPT, diga pra mim como cancelar o meu plano de internet, chat GPT.
Entre em contato com a sua operadora e siga as orientações que te passarem.
Olha aí, vamos ver agora o chato GPT. Chato GPT, como eu posso cancelar o meu plano de internet?
É, puxa os fios da parede, arranca tudo, pega um martelo, dá no meio do roteador, que é mais fácil do que você ficar 3 horas falando lá no call center. Você pode cancelar? Não, mas por que o senhor quer cancelar? Faz isso e para de pagar também. Depois você espera o desenrola. Espera o desenrola e aí você resolve a tua vida e cancelou essa porcaria.
Pior que é uma ótima solução, né? Isso é genial. Vamos lá, próxima pergunta. Chat GPT, é verdade que soltar pum queima calorias?
Não, soltar pum não queima calorias de forma significativa. Mas é só o seu corpo funcionando direitinho.
Não gostei dessa resposta. Eu vou agora pro chato GPT. Chato GPT, é verdade que soltar pum queima caloria?
É, o que queima caloria é você levantar a busanfa dessa sua cadeira, parar de ficar na frente do computador fazendo pergunta idiota como essa para uma inteligência artificial, né? O que você pode perder não é caloria, é peso. Aí depende do tipo de pum que você vai soltar, né?
Ou a cueca, né? Palavras de cuca, nosso operador, muito bom. Este foi o Chato GPT! Muito bom, adora. É uma ignorância artificial sem tamanho. Você fica gastando dinheiro aí com o chat GPT Plus, não sei mais o quê. Contrate o nosso chato né? GPT.
E já tô na versão 7.0 já.
Amigos e amigas, agora é hora daquele momento que junta informação com diversão. É o único, somos os únicos apresentadores da TMC que viemos com o Binandinho, porque a gente respeita não somente você que nos ouve com seu ouvido, mas também você que nos assiste no canal do YouTube, o arroba TMC News. A gente vai trazer agora notícia, mas de um jeito que só a gente sabe. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Girando, Patrícia
Batista.
Girando.
Patrícia. É o quadro favorito de quem nos ouve. Nossa, todo mundo que fala do programinha de, meu Deus, o Sobremesa, todo mundo fala, eu adoro o Girinho de Notícias. Tu, inclusive, é que denúncia. É. Zé, você me permite, eu vou fazer uma denúncia aqui. Estão copiando o Sobremesa, tá?
Quem?
Estão copiando o Sobremesa.
Aqui da casa?
Aqui da casa. Quem? Eu gostaria de mandar um abraço à dona Pietra, jornalista e apresentadora da TMC, que resolveu fazer um quadro no arroba TMC News BR, no Instagram, TikTok, copiando a gente.
É mesmo?
Te juro por Deus. Não, vamos trazer notícia de um jeito que você entenda. Que palhaçada é essa?
Nem pra chamar a gente pra gravar?
Deixa com quem sabe fazer.
Não precisa chamar pra gravar não, que eu também não quero.
Estão copiando a gente, tá bom, dona Pietra? Vergonha. Tá bom? Claro que a Pietra, ela faz também com muito. Ela faz
Pietra
com
muito a Lourinha.
A Lourinha. Pintou, ela fez uns stories outro dia pintando o cabelo, correndo na Avenida Paulista.
Nossa, mas
ela
você é tá doidinha. Com a falta do que fazer vendo stories de todo mundo,
da
hein, Lucas?
Pietra, né? Mas, doidinha. Ó, ela é doidinha, gente fina. Ela faz bem, tá bom? Então eu gostaria de convidar a Pietra, já que você fez no Instagram, venha comparecer aqui na nossa bancada um dia.
Sim.
Tá bom? Então vamos lá. Primeira notícia do dia, vai, Mini Ruth.
Olha, tá no site TMC, entra lá em www.tmc.com.br. O Lula está dominando as pesquisas no Nordeste, enquanto o Flávio Bolsonaro vence no Sul, numa simulação aí feita agora para as eleições de 2026. Lula está registrando 53% em Pernambuco, contra 19% do Flávio. Já o Flávio marca 38% em São Paulo, em frente, né, a 23% de Lula no primeiro turno. Bruno, dados da pesquisa Genial Quest.
Pra mim, o pessoal não tá gastando mais dinheiro com pesquisa. O pessoal tá pegando as pesquisas de 2022.
Deve ser.
Tá pegando as pesquisas que já foram feitas, mesmo nome, mesmo tudo. Pega tudo, que o dado é o mesmo, inclusive.
Igualzinho.
Eu acho que podia decidir eleição no melhor de três, não é?
Genial. Muito bom.
Fazer... Pega papel e tesoura.
É, joquempô, roleta, na roleta, palitinho. Podia palitinho. Ter várias disputas pra...
Cara, esse é irado, hein? Hein? Presidência do Brasil.
Já pensou, a gente ia viralizar no mundo.
É. Ia ser demais, gente.
Nossa. Adorei. Eu acho genial a ideia. A gente conseguia até fazer uma porrinha, fazer uma pochinha. Eu quero esse, eu quero aquele, eu pego nesse.
Não, que nem aqueles desafios que tinha, né? Em programa do Domingo Legal.
Sim.
Nossa, seria bom, hein?
Banheira do Gugu com Lula e Flávio Bolsonaro.
Quem pegar mais sabonete
leva pro Brasil.
Caraca, não.
Genial.
Meu filho não vai nisso, não.
Cara, imagina o Lula sendo abraçado pela Luísa Ampiel, tentando pegar o sabonete.
Já pensou?
Eu, pra mim, essa é a forma de decidir o Brasil.
É isso aí.
Essa próxima é boa. Notícia, essa traga é você, Marcelo Batista.
Essa é boa. Atenção, uma atendente desligou. Vocês viram isso ou não? Ela desligou na cara do Papa Leão XIV, porque o Papa... Eu acho que ele mudou pro Vaticano, aí precisava trocar o endereço. Né? Trocar o endereço do banco, do cartão de crédito, porque senão o endereço de cobrança não bate, aí ele vai passar o cartão.
Nossa, Papa tem cartão?
Deve ter cartão.
Claro, sim.
Você, não é? Claro. É um cidadão comum.
Ué. Sim, não, ele tem. Não.
E aí ele ligou no banco e se identificou como o nome dele é Robert Prevost. Aí ele falou, aqui é o Robert Prevost, eu queria mudar o endereço, passar pro Vaticano. Aí a moça começou a fazer um monte de pergunta pra ele. Aí as perguntas não batiam. A resposta não batia.
Coitadinho do Papa.
O Papa acho que já tá colando a placa. Aí...
Ai, que horror.
Aí...
Que pecado, Batista.
Desculpa, Deus.
O Papa já tá colando.
E aí, o que aconteceu? Ele falou, se eu falar que eu sou o Papa Leão XIV, adianta o meu lado? Aí ela pegou e pá!
Desligou na cara.
Desligada, hein? Blasfêmia, hein?
Eu também não acreditaria, cara.
Você vê?
Não.
Eu também acho que eu não acreditaria.
Papa me ligando pra trocar.
Eu queria mudar o endereço do meu cartão. Assim. Eu acho que o Bizil... Deu a hora que ela falou, nome do pai. Ele falou, Espírito Santo, amém. Aí ela falou, pra mim é demais.
Sensacional, muito bom. Vamos então para a próxima notícia, vamos lá. Em falando em coisas engraçadas, vocês viram que agora a gente tem um novo mascote no Brasil, né?
É.
Vocês viram? Inclusive, algumas pessoas devem estar se perguntando, ué, mascote tem a ver com Copa do Mundo? Não. Tem a ver com Pirili, esse barulhinho que você acabou de ouvir.
É o Pirili.
Pirili é o novo mascote, é da urna eletrônica. Só que algumas pessoas estavam comparando o Pirili com o Cebolinha, que parece que é uma forma errada de falar piriri, que também é quando você tem um piriri na barriga.
Sim.
Agora, o mascote que foi lançado pelo TSE está rendendo comentários de pessoas desocupadas. Perdão, pelo TSE. Ele está rendendo comentários de pessoas desocupadas. A gente selecionou alguns aqui, por favor, Marcelo Batista.
É, já falaram essa aí do pirili com o piriri, que é a diarreia, né? É, parece frase do Cebolinha, que troca o R pelo L. Pilili e Peleleca, o encontro do ano.
É encontro, né? Do ano.
Encontro do ano. O Pilili é o Zé Gotinha da democracia.
Muito bom, essa é muito boa.
E aí tem gente que falou que daria o nome de Zé Urninha, Zé Votinho ou até Zeca Pagodinho.
Né? Zeca Pagodinho foi sensacional também.
Vem aí.
Muito fofinho.
Pilili e os mesários do barulho.
Já pensou? Vamos lá. Próxima notícia. Vai, menino. Vai, Batista. Vai,
não, eu não. De como novo, não. Não. É a mini
Ruth. Não seja por isso, gente. Vocês não sabem o que tá acontecendo.
O que aconteceu?
Este ano eleitoral, né? E aí tudo começa a acontecer. Congresso avançou aí com pisos e aposentadorias em um custo bilionário. Pois é, os pisos salariais com jornadas reduzidas, aposentadorias antecipadas e regras de reajustes integram uma espécie de pacote de bondades no Congresso Nacional. Apenas a criação, o reajuste de pisos podem custar apenas 49 bilhões ao ano as nossas queridas prefeituras.
Caramba, hein? Eita. Quer comentar alguma coisa, Mini Ruti?
Não tenho nada pra dizer, não.
Não, Marcelo não. Batista?
Eu deixo pra lá esse assunto.
Também?
Nada.
Eita, tem piada.
Não.
Querem, não?
Não. Mas quem fez a piada que vem aqui, leia. É.
Você falou que nem personagem do Chaves. Eu não.
É?
Então tá bom. Então vamos para a próxima. Parou. 2h45, parou tudo.
O que é?
O que é? Pronunciamento de quem?
Não, parou.
O Trump tá pra falar, ele que vai entrar?
É muito mais importante do que isso. Muito mais
importante.
Por favor, parou tudo. Por favor, Cuca, pode soltar a vinheta. Isso mesmo, agora o mundo para, porque o Ronaldinho Gaúcho dribla Ana Maria Braga e falta no programa Mais Você.
Pois é, Ana Maria até disse, né, de forma irônica, eu quero aproveitar, abrir o programa de hoje e mandar um super beijo pra ele, Ronaldinho Gaúcho. Tomamos um drible danado hoje, mas tudo bem, brincou o Louro Mané.
Essa é a notícia. Ronaldinho Gaúcho dribla Ana Maria Braga e falta no programa Mais Você.
Acho que a vassoura quebrou, né? O bruxão não chegou a tempo, cara.
Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Marcelo Batista.
Essa é bem menos importante mesmo. Tá no site da TMC. Atenção, hein? Delação de Vorcaro deve sair em breve, hein?
Rapaz.
Os advogados já começaram ali juntar a documentação, né? Que a justiça pede. Olha, eu vou dizer, viu? Tem gente aí que deve estar tomando overdose de tarja preta pra conseguir dormir, hein?
Tem pessoal tremendo de medo.
Pô, isso aí, imagina a delação do Vorcaro. Isso é pior que áudio de 5 minutos mecânico.
Mas tá sabendo de uma coisa? A TMC vai lançar uma nova série.
Ah, é? Qual?
É, porque tem várias séries, né? Por exemplo, a Lava Jato rendeu série no aplicativo de streaming da Netflix.
Sim.
Sabe, tem vários filmes contando causos brasileiros. Agora a TMC está produzindo uma série que irá se chamar Segredos de Vorcaro.
É,
vamos ter quantas temporadas vocês acham que vão ter?
Nossa. Vai ter.
Imagine o nome dos episódios. Número 1, Peleleca.
Episódio 2, Alan do TI. Agora eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês, para a gente tentar entender, fazer um bolão. Quais nomes vocês acham que vão ser citados?
Quais? É mais fácil falar quais não vão ser citados,
então,
né?
Então, Mini Ruth, diga um nome que você acha que vai ser citado na delação premiada.
Que vai ser citado?
Eu vou anotar aqui que se você acertar o bolão, você ganha prêmio.
Ai, eu sou péssima
prêmio.
Fazendo essas coisas, deixa eu ver.
Um nome qualquer.
Marcelo Batista, eu acho.
Marcelo Batista? É. Então tá bom. A Mini Ruth acha que o Marcelo Batista...
Eu acho que você vai se ferrar, hein, velho?
É mesmo?
Ser citado na delação do Vorcaro. Você, Batista?
Ah, eu acho que vai aparecer o nome ali de uns 3-4 ministros, no mínimo.
Tá, 3-4 ministros.
Eu acho que no mínimo.
Eu acho que vai aparecer, sabe o quê?
Quem?
Presidente, ex-presidente, acho que vai aparecer um pessoalzinho envolvido aí também. Acho que vai ter tudo, hein?
Será?
Eu acho que ex-presidente também tá envolvido. É um bolão.
Jesus,
é um bolão, é um chute, entendeu? Acho até que o Ulisses Guimarães tá envolvido nisso.
Bem capaz. Tancredo Neves,
Vorcaro sabe tudo, rapaz. Vorcaro, ele é o maior centro de informações do Brasil. Eu acho que a BIM devia aprender com ele, inclusive. Ele tem vídeo tudo gravado.
O cara tinha 8 celulares. Você imagina que tem 8 celulares de conteúdo.
Quanto de espaço? Um tera cada um?
Você imagina o que tem.
O Vorcaro é dono de uma própria nuvem.
É parece a central da Atento. O Vorcaro.
Cara, tem mais algum nome, Mini Ruth? Não, nada? Então, beleza. Então tá feito aqui o nosso bolão. Vamos ver. Próxima notícia.
Essa é boa.
Traga o eu. Vamos lá.
E essa notícia até lembra o meu caso, viu?
Vamos lá.
O que aconteceu,
Lucas? Calma, olha o que aconteceu. Você aí que tá me ouvindo com o seu ouvido, você já entrou em algum aplicativo de namoro? É super normal. Mini Ruth já entrou. Batista já entrou?
Eu já entrei, inclusive estou, mas não pago, não vejo nem quem me curte, não vejo nada, fica só a sombra.
Cara, eu já entrei e é super comum. Só que acontece o seguinte, a justiça manda o aplicativo Tinder reativar conta de um homem que foi banida após ele ter 55 mil matches. Eu disse 55 mil matches.
Mas tem tudo isso de mulher no aplicativo? De gente no aplicativo?
Claro que faça tem.
Mil, tem? 55 claro que mil tem. Mulheres?
Claro que
Bom,
tem.
Esse homem deve ser um espetáculo.
Deve ser um gato.
55 mil mulheres darem match com ele? Pelo amor de Deus.
E é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, rapaz.
E esse homem, ele pode ganhar até 8 mil reais por danos morais. O autor afirmou que teve a conta excluída de forma repentina, sem aviso da empresa responsável pela plataforma. Ou seja, o aplicativo, ele falou, impossível.
Esse homem, cara ser tão gostoso assim.
Esse homem deu match. O que, que é dar match? É quando você...
Combina, né?
Você gosta da pessoa e a pessoa gosta de você também. Você deu coração na pessoa e a pessoa deu coração em você... No aplicativo, eles chamam isso de match. E aí, ele deu coração pra 55 mil mulheres. E 55 mil mulheres deram coração pra ele.
E foi banido.
O aplicativo falou, não,
eu já fui banida também de aplicativo e eu tenho certeza que foi pelo mesmo motivo.
Mentira. Jura?
Certeza, gente.
É, por que você não faz isso? Falta de like, foi o dela. Fala isso aqui, esse perfil não existe. Não recebeu nenhum like até agora. Né? Não existe.
Mas não é, que eu uso uns filtros, né? Aí eu acho que eu fui banida por isso.
Ó, um comentário no nosso YouTube aqui disse assim, o homem era o Vorcaro.
Você vê? Não, mas eu vi que ele entrou em contato até, esse cara, ele entrou em contato até com o livro dos recordes, que ele queria entrar pro Guinness Book.
Cara,
pelo amor de Deus. Ele falou que tinha uma média de 300 curtidas, 300 likes, matches por dia.
Gente!
Ele ficava o dia inteiro.
Gente, é o homem mais gostoso do Brasil. É. Cadê esse homem? Eu quero conhecê-lo.
Ele não tem contatinho, ele tem base eleitoral. Né?
Essa foi genial. Amigo, vai se candidatar. 55 mil vai se candidatar. Pelo amor de Deus. Vamos lá, próxima notícia. Traga, Batista.
Olha só, ministro da Fazenda, o que não faz uma eleição, né? O que não faz uma eleição? O ministro da Fazenda confirma discussão sobre extinção das taxas da blusinha aí, ó. O Durigan, ele revela que ministros do governo defendem a revisão da cobrança de 20% em importações de baixo valor, que foi implementada em agosto de 2024. O que não faz uma eleição,
olha,
né?
Olha só.
Pois é, podia ter eleição de dois anos.
Fica todo mundo bonzinho, né?
Poxa, eu acho que devia, na minha opinião, acho que deviam ter mais eleições. Seriam
todo
mais
ano
domingos
devia
que a gente
ter, né?
Todo ano, acho que é de novo.
Taxa da blusinha é o famoso agora, é o tomara que caia, né? Tomara que caia.
Exatamente, boa. Vamos então para a nossa... Opa, peraí, peraí. Gente, teve um encontro maravilhoso e a gente não comentou sobre esse encontro.
Encontro.
Um encontro entre duas lendas da América Latina.
Quem?
Eu estou falando de Kiko, do personagem Chaves, do seriado Chaves, e também outro incrível ícone, que é o Messi.
O Lionel Messi,
o jogador, que agora joga lá no Orlando, no Miami City. Ele se encontrou com o Kiko do Chaves.
Você que gosta de fofoca,
conta essa pra mim, por favor.
Gente, que doideira, né? O Kiko acabou conversando aí com o Messi um pouquinho e até disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida.
O encontro ocorreu no CT do Inter Miami, na Flórida. Caramba, que legal. No centro de treinamento ele apareceu lá, o Kiko, e conheceu o Lionel Messi. Agora, o Lionel Messi devia ser fã dele? Devia assisti-lo?
Com certeza, né? Porque o Messi, ele tá com uma carinha bem feliz também.
Não, o Chaves é um
sucesso.
Vai lá,
Kiko.
O Messi já se fantasiou de Kiko. Olha que informação de
mesmo.
Pô, acabei de saber também, não sabia.
E o Ronaldo Fenômeno de Seu Barriga, quando ele jogou no Corinthians.
Vai lá, Kiko, conta tudo pra sua mãe, meu filho.
Muito bom.
Eu vou ficar quieta porque eu tô parecendo um nhonho hoje.
Para, claro que não. Ruth, você tira isso da cabeça. Quem nos ouve com o seu ouvido deve imaginar você diferente do que você é. Você
ainda
é belíssima.
Bem que escuta com o ouvido, hein?
Você é belíssima, Mini Ruth, entendeu? Você é maravilhosa.
Obrigada.
Mas também, às vezes, podia realmente, né, fazer aí alguma coisa pro ouvinte poder te ver, né? Quem sabe te conhecer pessoalmente, hein?
Você, olha, tá o encontro de ouvintes.
Podia ser legal, hein?
Legal.
Que aí, pô, isso é
legal. Vamos marcar uma sobremesa no Ibirapuera.
Eu não vou. Você que vai.
Não, por que só eu? Não faço programa sozinha?
Você ganha mais do que a gente. Você tava reclamando outro dia aí que a gente não te dá espaço, você não gosta, que a gente te interrompe. Tu falou isso?
Não é bem assim. É que vocês falam muito em cima de mim, né? E eu sou uma estrela.
Ah, De novo?
Com licença.
De novo esse papo?
Ah, vocês vão embora de novo,
de
gente?
De novo esse papo?
Ah, o Lucas tá muito nervosinho hoje, não tô gostando, não.
Eu vou...
Fica aqui, Batista.
Eu não vou, não. Eu vou ficar só...
Não, tchau, tchau. Não, Bati. Gente, eles me abandonaram de novo.
Tchau.
10 minutos ainda, dá notícia.
De novo.
Ah, eu vou dar notícia, já que eles não querem trabalhar. Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Esse eu vou chamar tamanho. Pietra e vou chamar Maiara também pra fazer esse programa comigo.
Clube da Luluzinha.
Clube da Luluzinha, assim. Eu vou dar notícia, né? Já que eles me abandonaram. Aí depois fica, ai, mini Ruth, o que você ganha mais? Porque eu tô trabalhando, eles saíram fora. Tá vendo? É por isso. Vamos lá, gente. Cadê? Outra notícia. Uma empresa nos Estados Unidos mandou os funcionários guardarem o celular em bolsas lacradas durante o trabalho. Tá vendo? Tá vendo? Deveria fazer isso com o Lucas e com o Batista. Deveria fazer. Porque aí eles ficam só se conversando. Ti-ti-ti-ti-ti. E aí, o que que acontece? Lê. Faz isso contra mim. A empresa IDME, que trabalha com verificação de identidade digital, introduziu as bolsas de guardar celulares para cerca de 290 funcionários. A empresa disse que o objetivo é proteger informações pessoais dos clientes. E você aí que está ouvindo, você concordaria em guardar o seu celular? Muito pessoal, né, gente? Não faz muito sentido. Imagina, eu quero ver. O que acontece aqui?
Parabéns, Mini Ruth.
Não,
parabéns.
Você foi embaixo, você pode ir.
Não, agora
pode ir.
Trouxe um salário maior.
Pode ir.
Parabéns, muito bom.
Te
não consegue
falar,
nem
viu?
Fazer um comentário da notícia e fica essa.
Te falar, viu?
Mandou muito bem. Né? Que bom que estamos de volta. Olha, por incrível que pareça, você ficou sozinha e a audiência aumentou. É.
Olha lá, tá vendo?
Que loucura. Aumentou na nativa.
Eu falei, o
seu... foi todo mundo pra nativa.
É. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete.
Vai pra lá, vocês dois.
Vamos lá, vai. Quero saber qual é o influencer mais chato, na opinião de quem nos ouve com o seu ouvido. Você manda pra gente através do WhatsApp 011 97221
1001.
O que é que o pessoal respondeu? Batista.
O Zé Brito falou: eu tenho raiva de influencer que fica me forçando a ser vegano. Eu assisto os vídeos deles comendo asinha de frango.
Dá raiva mesmo, viu? Renato Oliveira mandou: influencer que inventa moda de palavra, tipo gratiluz, biscoitar. Daqui a pouco estão falando um idioma novo.
Nossa, aqueles farmar aura, aquelas coisas chatas.
Farmar aura, mais mil.
É, Marcela Lins. É, tem um influencer que eu sigo que fica dando dica de ramo imobiliário. E eu sei que ele ainda mora na casa dos pais. Tá vendo?
Vergonha. Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim. Um beijo, um queijo. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!
Sobremesa. Sobre a mesa é sobre.
Sobre mesa. Sobre a mesa é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Meia-noite, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo domingo pra você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 10 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu domingo. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7, São Paulo e Brasília 100.1, Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida para obterem o benefício. Avião cargueiro da Gol sai da pista após pouso em Salvador. Incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. Pista estava molhada devido à chuva e havia neblina na região. Conflito na Ucrânia está chegando ao fim, avalia Vladimir Putin. O presidente russo também agradeceu por facilitarem as negociações entre os dois países, mas reiterou que a guerra só diz respeito à Rússia e à Ucrânia. Reino Unido envia navio de guerra para o Oriente Médio de olho em possível missão no Estreito de Hormuz. O navio ajudaria a assegurar a travessia segura para o canal, em um esforço multinacional que já conta com a participação da França. Outros países também manifestaram interesse em participar. Irã confirma a presença na Copa do Mundo de 2026, mas faz 10 exigências aos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as condições estão concessão de vistos a militares e proteção em aeroportos, hotéis e rotas para o estádio. Neste domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, um belo Dia das Mães para todas as mães que estão na audiência aqui da TMC. Vamos para a previsão do tempo para todo o país neste domingo. O Amanhã TMC traz agora as informações oficiais para o seu domingo, dia 10 de maio. Prepara o agasalho aí, pois a chegada da primeira grande onda de frio deste ano, impulsionada por uma massa de ar polar, vai mudar o cenário em boa parte do país, viu? Começando por São Paulo, o domingo será marcado por chuvas persistentes e frio, com temperaturas variando entre 13 e 19 graus. Já no sul, Curitiba terá um céu com algumas nuvens, registrando mínimas de 16 e máximas de 30 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica instável, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento frio, que podem chegar a 50 km por hora, com os termômetros oscilando entre os 23 e os 32 graus. Enquanto isso, em BH, o tempo segue firme com poucas nuvens, mínimas de 18 e máximas de 29 graus. Já na capital federal, Brasília terá um dia de muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas, com temperaturas entre 24 e 30 graus. E por fim, em Recife, a previsão é de muita chuva com trovoadas, com uma possibilidade de precipitação de 98% e temperaturas entre 24 e 33 graus. A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil que se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A Natália Messias conta os detalhes pra gente.
Família Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que ouviu um motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar os escândalos financeiros investigado pela Operação Compliance Zero. Os detalhes com Henrique Carmo.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Forcaro mantinha com ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Forcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Forcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros e encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Uma massa de ar polar mudou o tempo em vários estados do Brasil. Várias cidades registraram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. De Curitiba, as informações chegam com Ângelo Sfer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Após ser sorteado o relator das duas ações que questionam a legalidade da lei da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma, que até que o caso seja analisado pelos magistrados no Supremo Tribunal Federal. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, conta os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da legislação. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a norma ainda não deve ser aplicada até que o próprio STF dê o aval. As duas demandas foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Partidária Pessoal Rede. Os dois pedidos, em que Moraes foi sorteado relator, consideram a lei da dosimetria inconstitucional ao permitir, de acordo com as entidades, que crimes contra a democracia que estão no mesmo contexto não tenham as penas somadas. Além disso, eles também pontuaram a possibilidade de redução de pena de delitos praticados em contexto de multidão e dois incisos que alteram a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal. Por fim, as ações também apontaram que o Senado promoveu alteração substancial no texto originalmente aprovado pela Câmara, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já pediu informações sobre a lei da dosimetria para o Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, que vão ter 5 dias cada para responder. Depois, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 3 dias para manifestação sobre o tema.
Em nota divulgada neste sábado, o senador Isaúcio Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. O parlamentar afirmou que a medida representa um atropelo inaceitável às prerrogativas do Legislativo e acusou o Supremo Tribunal Federal de agir acima de todos. Segundo Isaúcio, a suspensão da norma ignora a vontade popular expressa pelo Congresso após a derrubada do veto presidencial. Na nota, o senador também defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que limite decisões monocráticas capazes de suspender leis aprovadas pelo parlamento. Para ele, o episódio representa uma ameaça aos princípios da separação entre os poderes e a segurança jurídica no país. Abre aspas. O Congresso é formado por 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo povo. Quando este parlamento derrubou o veto presidencial e promulgou a lei, o povo brasileiro falou. Hoje, um único homem, não eleito, apagou essa decisão com uma canetada. Isso não é democracia representativa, é o STF governando acima de todos. O policial penal do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 40 anos de prisão por matar um torcedor do Fluminense depois da final do Campeonato Carioca. O crime aconteceu em 2023 em um bar próximo ao estádio do Maracanã por desavenças políticas. O repórter Rafael Alves traz as informações.
A Justiça do Rio decidiu condenar o policial penal Marcelo de Lima a 40 anos e 4 meses de prisão pela morte do torcedor do Fluminense, Thiago Leonel, e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura. O crime aconteceu em 2023, nas proximidades do Maracanã, logo depois da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Além da condenação por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio também triplamente qualificada, o júri também determinou que Marcelo Lima perca o cargo de policial penal. A sentença foi lida pela juíza Lúcia Motegliosi na noite dessa sexta-feira, após mais de 24 horas de julgamento no 4º Tribunal do Júri da capital, no centro do Rio. Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do acusado. Das testemunhas ouvidas apresentadas pelo Ministério Público, parte dos depoimentos aconteceu sem a presença do acusado, já que as testemunhas alegaram receio. Ainda durante o depoimento de uma das pessoas, a defesa tentou exibir trechos de depoimentos para sustentar a tese de injusta provocação e de discussões anteriores ao crime, mas a juíza proibiu novas exibições desse tipo, o que levou a defesa a alegar cerceamento da plenitude da defesa. As investigações apontaram que o crime aconteceu em um bar lotado de torcedores do Fluminense por desavenças políticas entre Marcelo e as vítimas. No início do processo investigativo, chegou a ser levantada a possibilidade de o crime ter acontecido por uma discussão, por uma disputa por duas pizzas, mas isso foi descartado. O policial penal atirou 9 vezes contra as vítimas. A defesa de Marcelo deve recorrer da decisão.
Pelo menos 14 pessoas e 36 companhias são investigadas, suspeitas de integrarem uma quadrilha investigada por sonegação de 132 milhões de reais que usava benefícios do Bolsa Família para lavar dinheiro. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
A Operação Cortina de Fumaça mirou empresas fraudulentas que atuavam no setor de distribuição de alimentos. O grupo é suspeito de praticar um esquema de sonegação e fraudes fiscais que contava com a participação de contadores para camuflar e driblar a fiscalização. Conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. As investigações apontam que essas pessoas também eram beneficiadas, recebiam uma contraprestação pecuniária financeira para poder ter a participação. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema operacionalizado havia pelo menos 10 anos, de acordo com a apuração realizada pela Polícia Civil junto ao Ministério Público de Pernambuco.
Mais 2 casos de antivírus foram confirmados no Brasil. Infecções foram registradas no Paraná e um dos pacientes mora próximo à fronteira com a Argentina. Os detalhes com o Luiz Fernando.
A confirmação de 2 casos de antivírus no Paraná colocou as equipes de vigilância em prontidão. Um dos pacientes infectados é de Pérola do Oeste, município que fica próximo à fronteira com a Argentina, país de onde saiu o cruzeiro que está enfrentando um surto da doença, que já matou 3 passageiros. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, afirma que a doença está sob vigilância no estado e que a rede pública continua monitorando outros 11 casos suspeitos.
Uma doença está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas 2 casos, ano passado apenas 1 caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
As infecções no Paraná são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais, que é diferente da variante transmitida de pessoa para pessoa, como nos casos confirmados pela OMS no Cruzeiro. A Secretaria de Saúde do Paraná reforça que a rede estadual está preparada para o atendimento e que o momento é de cautela.
Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres. Geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então, muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes. Tomar cuidado com a inalação de poeira que tem essas partículas.
Na fase inicial, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, apresentando febre, dor de cabeça e mal-estar. O perigo está na evolução para a fase cardiopulmonar, que causa falta de ar e tosse seca.
E olha, a violência contra médicos dentro de hospitais e unidades de saúde tem aumentado no Rio de Janeiro. Um levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado aponta que quase 1000 profissionais foram vítimas de agressões durante o trabalho desde 2018. Jade Marinho tem as informações.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERJ, registrou 987 casos de médicos vítimas de agressão durante o exercício profissional entre 2018 e 2025. Os dados, eles foram divulgados durante um evento sobre segurança nas unidades de saúde que aconteceu na sede da autarquia em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. Bom, segundo esse levantamento, a agressão verbal é a que lidera as ocorrências, com 459 registros. Em seguida, aparecem os casos de assédio moral, com 208 notificações. Agressões físicas, com 89 casos, além de outros tipos de violência que somam 217 ocorrências. O balanço também aponta 14 registros